dos cinco cantos do mundo.
Tecnologia nova que está a chegar também à RDP Internacional. Muito provavelmente toda a minha concorrência já tem WhatsApp há mais de um ano. Mas nós estamos a estrear-nos no WhatsApp, que me deixa muito, muito feliz, porque é como se estivesse aqui à conversa com o Ricardo Castanheira. Ele é conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia e às quintas-feiras para tudo o que está a fazer. E o Ricardo tem uma vida muito agitada para conversar um bocadinho comigo, que me deixa muito feliz. Ricardo, bem-vindo!
Olá, Miguel, e desta vez por WhatsApp, é fantástico, mais próximo ainda.
Bem, mas é que, juro, o Ricardo não tem a noção, é como se estivesse aqui ao meu lado. Muito bem.
E estou, verdadeiramente estou. Estamos muito próximos do que nunca, Miguel.
Bom, antes de olharmos para os temas que marcam a atualidade, na segunda-feira, ou na segunda, ou não, na quarta, anteontem, não me lembro. Quando cheguei a casa, liguei a televisão e disse: o meu amigo Ricardo provavelmente está a assistir a este jogo, e é como se estivesse com ele, estive a assistir à sua académica a jogar, que estava a jogar com o último classificado da segunda liga. E a coisa não correu bem e trocámos mensagens e o Ricardo estava meio revoltado com a arbitragem, não é?
É verdade, Miguel. E achava que nós não falávamos destas coisas tristes, mas enfim, mas vamos falar. Realmente, bom, enfim, não é por ser o último classificado a jogar contra o terceiro, não é isso. Mas realmente, enfim, um penalti marcado quase no último minuto do jogo, e penalti que não existe, e tem sido algo recorrente nos jogos da Académica. Enfim, a Académica tem sido nas últimas semanas manifestamente prejudicada, ou diretamente prejudicada, ou outros diretamente beneficiados, designadamente os que concorrem diretamente com a Académica para a subida de divisão. Mas, enfim, na cidade Académica é um bocadinho isso também. Passamos a vida a sofrer e, portanto, já estamos um bocadinho habituados. Mas não deixa de ser triste, de qualquer maneira, Miguel.
Muito bem. Então vamos passar esta paz à frente e vamos olhar para as notícias que marcam a atualidade em Bruxelas. Bruxelas alerta para o risco da segurança dos jornalistas durante a pandemia. E eu pergunto-lhe: que riscos são estes?
Uma excelente pergunta, Miguel, porque tem, desde logo, não são apenas os riscos físicos, não é? De serem agredidos e de haver violência contra jornalistas, que também aumentou durante o período da pandemia. Ou seja, isto deve ter muito a ver com, enfim, um bocadinho o nosso estado de alma coletivo, das pessoas estarem muito mais estressadas, de haver, enfim. E também por isso houve um aumento, digamos assim, de agressões durante o último ano. Mas, além disso, tem a ver com os riscos inerentes à desvalorização do papel dos jornalistas e à desvalorização dos média tradicionais face às novas formas de consumirmos informação. Hoje em dia nós passamos mais do que nunca tempo agarrados aos computadores e, portanto, a fonte de informação é cada vez menos o jornal, a rádio, como nós estamos agora a falar, ou até mesmo a televisão, e são sobretudo sites que muitas vezes não são sites preparados, produzidos por jornalistas, não são sites de jornais nem sites de rádios, são sites de informações que muitas vezes não correspondem sequer à realidade, são sites de notícias falsas. E, portanto, há aqui um fenómeno da desinformação em linha, que é um fenómeno gravíssimo, porque é um fenómeno que coloca em causa as nossas democracias, é um fenómeno que gera instabilidade, perturbações muito, muito, muito fortes nas sociedades e nas comunidades, e isto está a colocar em causa o próprio papel do jornalismo, o papel dos média, como nós os conhecíamos. E, portanto, há neste momento uma reflexão muito importante, Miguel, aqui em Bruxelas, de como valorizar o papel do jornalista, de como investir novamente nos média tradicionais, porque são verdadeiramente contrapoderes e são garantes das democracias como nós as conhecemos. E, portanto, toda a violência, ou o sentido da violência e da agressão aqui, não tem apenas esta dimensão física, mas também tem aqui uma dimensão económica, uma dimensão social e uma dimensão política. E isso é o que está a ser discutido neste momento aqui em Bruxelas.
Não vão ser nada fáceis os dias para a classe. A disciplina orçamental é para cumprir, é uma norma que saiu esta semana, de ontem a notícia, mesmo em crise. E eu pergunto-lhe: é possível cumprir a disciplina orçamental e não derrapar nesta situação económica?
Miguel, eu, enfim, não sei se estamos a falar da mesma coisa. Aquilo que foi decidido, isto ainda não foi decidido, porque só será decidido em maio, mas de qualquer das formas, já há basicamente um acordo no sentido de que as regras muito fortes na elaboração dos orçamentos e que impõem muita disciplina nas contas públicas, com, no fundo, limites máximos para o déficit e para a dívida pública, e isso tem sido um, enfim, tem estrangulado de alguma forma muito o que é o investimento público, muito o que é o crescimento, mas ao mesmo tempo tem trazido muita disciplina a países como o nosso, onde raramente tínhamos superávit orçamental, que foi o que aconteceu pela primeira vez no ano passado. Portanto, isso não está suspenso, não foi o que está, o que acontece é que há, digamos assim, um período agora por conta da Covid em que excepcionalmente essa disciplina está um pouco mais aliviada, porque naturalmente os Estados são obrigados e estão obrigados neste momento a fazer investimentos públicos extraordinariamente elevados, não é? Designadamente nas áreas da saúde, de apoio social, às famílias, portanto aos desempregados, e portanto era impossível, repare, manter os níveis, digamos assim, de disciplina orçamental e cumprir estes tetos e estes limites máximos, quer para o déficit, quer para a dívida pública, nas circunstâncias atuais. E portanto aquilo que está mais ou menos acordado, digamos assim, é que pelo menos até ao fim de 2022 haja, portanto, há uma recomendação nesse sentido, a manutenção do atual regime de exceção. Isto não quer dizer o quê? Não quer dizer que a partir de agora é uma grande confusão, toda a gente começa a gastar sem disciplina, sem controle. Não, também há aqui uma palavra de é preciso manter uma ordem. Porém, não tem é que ser, digamos assim, da forma tão restritiva e tão férrea como até então, isto é, até antes da pandemia começar. Portanto, há aqui, digamos assim, um aliviar até pelo menos 2022 destas regras, mas não significa que esse aliviar seja total.
Claro, muito bem. Bom, outra das questões que marca as nossas vidas, está tudo aflito, eu quero ser vacinado, e aquilo que me deixa mais tranquilo é, eu já conheço pessoas nas minhas relações próximas que foram vacinados, portanto já vejo ali uma certa esperança, não é? Mas há uma certa pressão por toda a gente, para que seja aprovado as novas vacinas. Mas Bruxelas não dá a luz verde. Porquê, Ricardo? Isto não era bom que se resolvesse o mais depressa possível? As vacinas todas a funcionar, tudo a ser vacinado?
Mas, Miguel, temos que ser muito cuidadosos na forma como, enfim, como analisamos este assunto. Dizer que Bruxelas não dá a luz verde é, eu diria, um pouco demais, porque repare, as vacinas são um processo, repare, durante anos, durante muito tempo, as vacinas, até serem produzidas e colocadas no mercado, levavam, era um processo de investigação que levava, em muitas circunstâncias, anos. Portanto, neste caso concreto, reduziu-se muito, muito, muito todo esse processo. E agora tem que se reduzir naturalmente também o processo da sua validação e da sua aprovação. Porém, acontece que estamos a tratar de circunstâncias muito sensíveis, muito delicadas, em que se tem que garantir que a vacina seja absolutamente segura, que seja o mais eficaz possível, se não totalmente eficaz, sob pena de, repare, aprovar uma determinada vacina que depois se vem a concluir, passado duas ou três semanas, que afinal, a partir dos 40 anos, não é eficaz, ou que afinal não produz efeitos nos obesos, ou que afinal... Repare, como tantas notícias também temos começado a ouvir de algumas que já foram aprovadas. E é por isso, exatamente, que estes mecanismos são mecanismos muito disciplinados e que estão, enfim, e que devem sê-lo claramente dessa forma. Acontece que a própria União Europeia, no caso a Comissão Europeia, com os Estados-membros, já aprovaram um pacote de, digamos assim, de medidas, no sentido de aliviar o processo administrativo de aprovação, que, regra geral, muitas vezes tinha que ser aqui na própria Agência Europeia de Medicamento e depois nas próprias entidades nacionais, e, portanto, foi criada uma espécie agora de uma linha verde em que estes processos sejam mais ágeis e mais rápidos. Apesar de tudo, não são de um dia para o outro, Miguel. E, portanto, é verdade que nós gostaríamos de todos já estar vacinados, não estamos, sobretudo nós, enfim, um pouco mais jovens, ainda vamos levar algum tempo para isso, mas a verdade é que, Miguel, não se pode, aquilo que era feito e foi feito durante décadas e décadas, durante anos, conseguimos fazê-lo em meses. Passar a fazê-lo em semanas, se calhar, pode ser demasiado arriscado e trazer efeitos perversos e efeitos nocivos, e que nós naturalmente não desejamos, não é?
Sendo o Ricardo um português a viver em Bruxelas, será chamado para ser vacinado em Portugal ou em Bruxelas?
No caso concreto, como eu estou aqui de passagem, eu poderia usufruir das duas, ou seja, o meu estatuto atual aqui permitir-me-ia ser vacinado em Portugal, porque é onde está a minha residência oficial, apesar de não estar aí, a minha residência oficial é aí, e portanto eu poderia sê-lo aí e poderia sê-lo aqui também pelo estatuto que neste momento tenho, pela função que desempenho. Portanto, mas dir-lhe-ei que me parece a mim mais óbvio acabar por ser vacinado aqui, porque na verdade é aqui que estou todos os dias.
Sim. Embora, mas está inscrito, tem que estar inscrito, não é?
Não, até ao momento não nos disseram para nos inscrevermos em lado nenhum, ou seja, não, a única coisa, temos lido informações de que provavelmente no verão, e este verão entenda-se talvez junho, julho, chegue o momento, no meu caso, de poder, enfim, fazer parte do grupo que será então vacinado aqui. Que é mais ou menos, pelo que tenho lido e percebido, que é mais ou menos o período também que deve estar previsto para Portugal, não é? Portanto, eu diria que não deve haver grandes diferenças. Ainda assim, que repare, pelo facto de me encontrar aqui todos os dias, é muito mais simples ser vacinado aqui do que ir a Portugal, não é?
Claro, faz todo o sentido. Ricardo, para fecharmos a nossa conversa, o que é que está a ler?
Amiga, esta vez a ler inúmeros dos documentos oficiais, portanto, neste momento não há nenhum livro em cima da mesa, porque, ouça, é tanta coisa, que chega ao final do dia, confesso-lhe, um jornal ainda vá, agora um livro, neste momento, não há tempo, confesso-lhe.
Eu faço a pergunta ao contrário, faço de outra pergunta. Que série é que está a ver agora?
Ah, série vi, não estou a ver, terminei uma série francesa. Repare, tão light, tão simples de ver, tão uma comédia francesa, que se chama, depois temos estas histórias aqui, como os catálogos aqui aparecem muitas vezes, não tão traduzidos para português, é Family Business, mas é mais, deve ser qualquer coisa de negócios de família,
já
ou
sei,
algo assim,
até
para português, mas é uma série francesa, muito engraçada, repare, uma comédiazinha muito light, muito leve, que é o que dá para ver à noite antes de dormir. Tem a ver com uma família judia que tem um talho em Paris e de repente entra em falência e quer converter ou precisa converter o talho para vender cannabis. Imagina a história que por aí vai, não é?
Sim, senhora.
Portanto, é uma coisa muito, muito para dormir.
Está na minha linha para ver a seguir. Ricardo, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e que a Académica ganhe no próximo fim de semana. Obrigado, boa tarde.
Esperemos que sim, e o Oriental também. Obrigado. Um abraço muito grande.